reunirá os principais especialistas, grandes empresas de diferentes países para debater o futuro das cidades. O Smart City Expo Curitiba conquistou importante espaço no mercado internacional de cidades inteligentes e é parada obrigatória para quem pensa e trabalha pelo desenvolvimento urbano sustentável. O evento é uma realização da iCities, com a chancela da Fira Barcelona, que é um consórcio público formado pelo governo da Catalunha, a Prefeitura de Barcelona e a Câmara de Comércio de Barcelona. É uma das instituições mais importantes da Europa, referência em organização de feiras, congressos, conferências, enfim. A exposição e o Congresso Mundial de Smart Cities, lá em Barcelona, se tornou o principal evento no planeta para o desenvolvimento de cidades. E os espanhóis resolveram exportar esse modelo para atingir mais cidades e mais gestores em diferentes partes do mundo. E, dessa forma, acelerar a implementação do conceito de Smart Cities. O evento hoje está presente em quatro continentes e, na América do Sul, ele é realizado na cidade de Curitiba. As temáticas do Smart City Expo de Curitiba serão divididas em cinco áreas: tecnologias inteligentes para cidades, inovação e negócios disruptivos, governança em uma sociedade inteligente, mobilidade inteligente para o futuro e, finalmente, cidades sustentáveis. Ainda dá tempo de você participar. O evento vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, no Expo Barigui, lá no Parque Barigui, em Curitiba. E você pode fazer a sua inscrição no site www.smartcityexpocuritiba.com. Aproveite, não é sempre que a gente tem uma oportunidade como essa tão pertinho da gente. Um abraço, aqui é o Silvio Barros, para a CBN.
Chegou o mega feirão de novos e seminovos do Grupo Open. Nessa sexta, sábado e domingo, condições imperdíveis em veículos Renault, Hyundai, Mitsubishi e seminovos multimarcas. Aproveite! No estacionamento da Open Veículos Seminovos, na Avenida Brasil 1339, Jardim Gramado, em Cascavel. Juntos salvamos vidas.
Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel.
A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andaimes e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes.
Energia Segura é uma campanha da Copel. Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.
CBN Cascavel, segunda edição.
Oferecimento. Emagreça comendo bem, treinando pouco e de forma simples e saudável. Com Delson Brugliato. Siga, arroba Delson Brugliato.
Horas e 38 minutos. E agora vamos falar sobre a campanha mundial de conscientização sobre a endometriose, conhecida como Março Amarelo, que marca as discussões sobre a saúde feminina junto ao Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março. A estimativa é que atualmente pelo menos 190 milhões de mulheres e adolescentes em todo o mundo sofrem com a endometriose. Segundo dados apresentados pela Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, no Brasil, cerca de 10% das mulheres têm endometriose durante a idade reprodutiva. Eu converso agora com o médico especialista em reprodução humana, Ricardo Beck. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à CBN Cascavel.
Boa tarde, Franciele. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Doutor, o que é endometriose e quais são as causas?
Bom, endometriose é uma condição genética. Ou seja, as pessoas nascem com isso, existe uma alteração no sistema de defesa dessas mulheres e existe um implante de um tecido chamado endométrio, que é o tecido que deveria existir só dentro do útero, ele passa a existir fora do útero. A partir desse momento, você chama isso de endometriose. Geralmente,
não
vem
pode
acompanhado
terminar.
Por outras, por mais alterações imunológicas. Geralmente a endometriose vem acompanhada de hipotireoidismo, de fibromialgia, de uma série de alterações. Então hoje não acredita-se que seja uma situação única, é mais uma situação sistêmica do corpo todo.
tem como identificar ela mesmo sem exames ou não?
Isso, esse é o grande problema da endometriose. Eu escutei você falando, no Brasil estima-se que 10% das mulheres com idade reprodutiva, provavelmente muito mais, é que nós não temos o diagnóstico. O diagnóstico efetivo da endometriose é feito através de um exame chamado videolaparoscopia, que é um exame de endoscopia dentro do abdômen. É a única forma de você ter certeza que a moça ou a mulher tem endometriose. Esse é o grande problema. Muitas vezes as meninas muito jovens, quando começam a menstruar, já têm dor, têm quadro de endometriose. Como indicar um procedimento desse? Aonde fazer? Então ainda temos muita dificuldade em diagnóstico. Por isso que esses números são provavelmente muito menores do que a realidade que nós temos. Aumentou muito o diagnóstico, aumentaram muito os locais de fazer esse exame, mas mesmo assim temos muita dificuldade hoje ainda. Ecografia, ressonância magnética, exames marcadores, que a gente chama de sangue, ajudam, mas não fazem diagnóstico. Quem faz diagnóstico mesmo é videolaparoscopia, um exame um pouco mais complexo, necessita de centro cirúrgico, intervenção, já tem um custo mais elevado, menos centros que fazem isso. Então esse é o nosso problema no diagnóstico.
E como existe uma idade mínima para a mulher ter ou a menina ter endometriose, ou já na primeira menstruação dá para fazer esse diagnóstico?
Não consegue. É muito difícil você fazer já na primeira menstruação. Mas as pessoas que têm endometriose, elas nascem com endometriose, elas vivem com endometriose, e quando elas menopausam, termina a endometriose delas, né? Algumas têm clínica muito cedo, começam a ter principalmente dor ou então dificuldade para engravidar quando começam a tentativa de gestação, né? E por isso você não tem esse diagnóstico. Nem toda moça que tem endometriose, nem toda mulher que tem endometriose tem uma clínica exuberante, tem alguma coisa que você saiba que é endometriose, né? Às vezes só quando ela vai tentar engravidar ela não consegue. Acredita-se que 35% da população que não consegue gestação tenha endometriose. Então, a incidência é grande para nós em reprodução humana.
Então, é comum, então, mulheres que não conseguem ter filhos procurar ajuda de um especialista como o senhor e, na maioria das vezes, ser endometriose.
Isso mesmo. Nós temos muita... Nós trabalhamos muito com endometriose em pacientes que querem engravidar. E quando a gente consegue atuar nessas moças mais jovens, antes dos 42, 41 anos, geralmente temos um prognóstico muito bom. Uhum. A partir de 41, 42 anos, o nosso prognóstico é comprometido. É mais difícil. O resultado, principalmente em gestação, é pior. Quanto mais jovem a gente consegue trabalhar com essa moça, que hoje às vezes também não é tão comum... As moças não querem nenê, elas vão querer nenê só com mais idade. Então, aí você acaba fechando o diagnóstico.
Né? Por isso é importante fazer sempre um exame, né? A endometriose, o primeiro sinal dela é a cólica menstrual mesmo, doutor?
Nem sempre, mas é o que chama bastante atenção, é o que facilita bastante para você fazer o diagnóstico. Aquelas meninas que têm tensão pré-menstrual intensa, aquelas meninas que têm cólica, aquelas meninas que têm alteração em fluxo, bastante fluxo, geralmente vem associado com aquela síndrome do ovário policístico. Essas meninas têm mais incidência. E lembrar sempre, se a mãe tem, se a irmã mais velha tem, se a tia tem, ela terá endometriose. É genético.
Ah, não sabia que era genético. Então, endometriose passa de mãe para filha.
Infelizmente. Uhum. Se a mãe tem, a menina terá. Se a irmã mais velha tem, ela tem. Importante contar isso para as moças, que se elas mantiverem uso de anticoncepcional oral, se elas mantiverem preferencialmente sem menstruação, você vai ter um resultado melhor na endometriose nelas. Você contém essa evolução. Elas acabam tendo sempre um prognóstico melhor.
A endometriose pode levar a um câncer, doutor, de útero?
Em todos os trabalhos de publicação que existem até hoje, não existe a correlação. Não existe uma incidência maior de câncer de colo de útero, de endométrio, de útero. Uhum. As moças que têm endometriose, elas geralmente são mais sensíveis a um hormônio chamado estrogênio. E essa sensibilidade traz para essas moças mais incidência de mioma, de pólipo de endométrio, de displasia mamária. E aí pode você ter nessas famílias uma incidência de câncer de mama. Mas não é da endometriose, é da condição dessa moça. Não tem nada a ver com a endometriose. Importante lembrar isso. Endometriose não dá câncer. Endometriose não facilita câncer.
Uhum. Doutor, e ela tem cura, endometriose? Quanto mais
não.
Cedo?
Não. Não, não. Endometriose tem controle. Uhum. Endometriose, você consegue manter a pessoa com boa qualidade de vida, na maioria dos casos. Se você consegue trabalhar com essa moça jovem, você vai conseguir um bom resultado, principalmente para dor e para gestação, que é o que incomoda na endometriose. Você não vai encontrar endometriose naquelas que engravidam cedo, naquelas que engravidam repetitivamente, naquelas que tentam gestação antes dos 30 anos, é mais difícil você encontrar. Você vai encontrar naquela que tenta engravidar mais tarde, né? E não tem cura, é genético, é imunológico.
Quando se fala em cirurgia de endometriose, o que significa isso? Se ela não tem cura, por que uma cirurgia?
É aí que é complicado. Essa pergunta é difícil. Então, assim, olha, o ponto de vista reprodutivo é diferente do ponto de vista ginecológico.
Uhum.
Os ginecologistas, quando têm uma paciente de endometriose, quando essa paciente não quer mais gestação, a abordagem é muito mais agressiva, com videolaparoscopia, com ressecção de áreas grandes de endometriose, às vezes com retiradas de parte de intestino, às vezes com retirada de ovários, de útero, de parte de bexiga. Então, a agressividade do ginecologista com endometriose é maior porque ele está buscando uma qualidade de vida para essa pessoa. Essa pessoa já teve filhos ou não quer filhos e tem muita dor. Essa é a abordagem. Então, sim, o indivíduo faz uma cirurgia para melhorar o quadro, mas não vai curar. Ela vai continuar com endometriose.
Doutora, uma mulher que busca a gestação, né? Como que ela pode ter um filho mesmo tendo endometriose? Quais são os procedimentos?
A primeira abordagem na endometriose é já na videolaparoscopia para a reprodução humana. Então, na reprodução humana, você usa a videolaparoscopia como diagnóstico. A partir do momento que você fecha o diagnóstico dessas moças, na própria videolaparoscopia, você reduz as lesões de endometriose. Lembrando que, para nós não trabalhamos em cima de ovário, a gente não mexe em ovário, porque quando você abordar o ovário na videolaparoscopia, você vai diminuir a população de óvulos, você vai diminuir a capacidade reprodutiva dessa moça. Então, a nossa abordagem é muito mais minimalista do que a do ginecologista geral. Nós não mexemos em ovário, nós tiramos aderências, cauterizamos focos de endometriose aonde não existe comprometimento futuro de reprodução. E você tem um bom resultado para essas moças de gestação. Percentuais são variáveis de acordo com as publicações que você achar, mas você chega a ter 50% a 60% de gestação pós-vídeo laparoscopia em até 2 anos. O melhor resultado é até 6 meses. Não engravidou depois de 6 meses, você tem outras abordagens. Você tem tratamento clínico, com medicamentos, com os chamados bloqueadores hormonais. Tem um resultado bom também após o uso dessas medicações. E se nada responder clínico, a nossa abordagem é fertilização in vitro.
Uhum.
A fertilização in vitro não tem implicação nenhuma dela ter a endometriose. Ela não melhora, não piora o resultado. A gente acaba tendo um resultado bem bom se conseguir trabalhar com a moça em idade adequada. Lembra que eu contei, 40 anos Para cima é complicado para a gente. Antes, você tem um resultado bom.
Então, doutora, qualquer suspeito, ou se sabe se a mãe, o irmão, a tia tem endometriose, é bom sempre que ela faça esse preventivo.
Isso, ela tem que conversar com o ginecologista dela, nos exames de rotina, contar para o ginecologista que tem familiar próximo de primeiro grau com endometriose, o ginecologista vai saber conduzir isso, vai entrar com anticoncepção, vai entrar com anticoncepcional contínuo para ela não ter menstruação, e assim ele contém a endometriose. E caso ela já tenha dor, principalmente cólica para menstruar, se você fizer um anticoncepcional contínuo que ela não menstrue, você já resolveu a qualidade de vida dessa moça. Uhum. Então, ela acaba tendo uma boa resposta à endometriose.
Doutora, aqui é uma pergunta de ouvinte. A mulher com endometriose pode perder o bebê se engravidar?
Existe um índice um pouquinho aumentado no início da gestação de abortamento. Você também encontra diferentes publicações, mas até 5% existe publicação que diz que a pessoa pode ter abortamento inicial. Uhum. Depois que passaram-se as primeiras 12 semanas, você não vai ter provavelmente nada. Veja, é difícil dizer 100% em medicina, uhum. Não existe isso, mas provavelmente você não terá complicação da endometriose.
Doutora, eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN, nesta tarde de quinta-feira, trazendo esse conhecimento sobre a endometriose, que muitas mulheres são acometidas e muitas vezes nem sabem que têm essa doença. Quais são as recomendações que o senhor dá a essas mulheres?
Olha, muito importante procurar o seu ginecologista, fazer os exames anuais preventivos, avaliar com ultrassom pélvico, anualmente essa paciente, encontrado alterações ovarianas, aumento de volume, cistos, ficar em acompanhamento, não desistir do acompanhamento, não abandonar o ginecologista, vai fazer diagnóstico e vai ter um bom prognóstico. Tá? Então, importante, e não mexer em ovário, não operar ovário, não deixar ninguém mexer no ovário dessas moças. Nós perdemos óvulos. Não a se aproximar de ovário em quem quer engravidar.
Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes e a você, Francisco.
Eu conversei com o médico especialista em reprodução humana, Ricardo Beck, sobre endometriose. Agora são 3 horas e 52 minutos. Eu vou trazer mais uma matéria do Roberto Benjamin.
Franciele, nós conversamos hoje mais cedo com o presidente da Fundetec, Alcione Gomes. Ele falou das vantagens e desvantagens de adquirir, neste momento, um veículo elétrico. Com o alto preço da gasolina, ou o alto preço dos combustíveis, muita gente buscando alternativas. O carro elétrico ainda é uma opção que precisa ser avaliada, segundo ele.
Em torno de 10% das cidades do Paraná, não chega a 10%, na verdade, as cidades que têm carros elétricos, né? Então ainda é muito pequeno também o volume, né? E isso se dá pelo custo, principalmente autonomia, né? Vamos dizer assim, que é o principal problema. Então a maior parte dos veículos que a gente tem hoje fazem aí, prometem uma faixa de 200 km de autonomia com a carga, mas não entregam, Zé. Mas não entregam toda essa quantidade. Então fica na faixa dos 130 km, 150 km, né? Isso é um fato. Então isso limita. O tempo para você fazer uma recarga de uma bateria ainda é demorado. Os carregadores, por exemplo, a gente instalou os carregadores de carga lenta, 4 horas para uma recarga no veículo elétrico. Então esse é um fator. Você tem autonomia baixa e demora na recarga. Outra coisa, nem todos os locais têm energia 220, por exemplo, os prédios, né? As casas, isso limita também. E a manutenção, a duração de algumas baterias que a gente tem ainda não são totalmente resistentes, né? Então a gente até comprou na prefeitura alguns veículos para fazer teste, a gente enfrentou isso, com 2 anos nós estamos tendo que fazer a troca das baterias, tá? A bateria não é barata, a gente comprou um carrinho pequeno, de fato foi um piloto, né? R$ 25 mil uma bateria desse carrinho pequeno.
Segundo Alcione Gomes, compensa não tratando-se de carro neste momento, mas patinetes, motos, bicicletas, aí sim os resultados têm sido bastante positivos. A entrevista completa, você ouvinte, confere no site da CBN. É só acessar cbncascaveloficial.com.br. Franciele.
Obrigada, Roberto. E eu já planejando em comprar um veículo elétrico para ver se não gasta tanto combustível, não ser mais barato. Bom, agora são 3 horas e 55 minutos.
Esporte.
E no giro esportivo, Cascavel perde para o Tocantinópolis e está fora da próxima fase da Copa do Brasil. Informações com Anderson Luiz.
A saga do Cascavel na Copa do Brasil chegou ao fim. Longe de casa, a Serpente perdeu para o Tocantinópolis por 2-0 nesta quarta-feira e não alcançou a inédita vaga para a terceira fase do mata-mata. Bilal e Veraldo anotaram os gols do confronto. A eliminação impacta nas finanças do clube. O Cascavel deixa de levar R$1.900.000 em seus cofres. Esportivamente, o time sonhava em sua segunda participação com a vaga na terceira fase da competição, mas não obteve sucesso. A imprensa do Uruguai noticiou no início desta semana o interesse do Atlético Paranaense em contratar o atacante uruguaio Agustín Canobio, de 23 anos, que atualmente defende o Peñarol. A negociação está em andamento e pode gerar mais uma chegada estrangeira ao grupo rubro-negro, que terá muitas frentes nesta temporada. Segundo o jornalista e radialista uruguaio Wilson Mendes, o Peñarol deve receber cerca de US$1 milhão, R$5.100.000, pela negociação. No momento, o principal entrave seria a permanência de Canobio até o meio do ano, como quer o clube de Montevidéu, ou a vinda imediata do jogador a Curitiba, como quer o Furacão. O torcedor vascaíno Eduardo Povoas, de Cuiabá, no Mato Grosso, postou um vídeo nesta quarta-feira em que afirma que foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência preventivo contra a arbitragem do jogo entre Vasco e Flamengo. O confronto aconteceu na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro e foi válido pela semifinal do Campeonato Carioca, partida de ida. Eduardo Povoas aparece nas imagens em frente à Delegacia Regional de Cuiabá e diz: "Estou saindo da delegacia de polícia com um BO que eu registrei preventivo em relação a Flamengo e Vasco, para o Vasco não ser roubado mais. Não aguentamos ser roubados. E se roubar, vai ter cadeia, tá bom?" Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Agora 3 horas e 57 minutos, o CBN Cascavel segunda edição desta quinta-feira vai ficando por aqui com os comentários de Silvio Barros, a participação de Roberto Benjamin, a direção de jornalismo de Kaique Agostini, direção comercial de José Roberto Matos e a direção geral de Alexandre Barros. Os trabalhos técnicos de Adelino César.
Apresentação Franciele Tien.
Agradecemos novamente a sua companhia. Fique agora com o repórter CBN. Na sequência, terceira hora do Estúdio CBN e logo mais tem Ponto Final. E eu volto durante a programação da CBN com as informações da cidade e da região. Até mais.
Você está ouvindo a CBN Cascavel, 93,9 FM. Rádio Santa Teresa do Oeste Limitada, ZYX 900. Uma emissora do grupo Renato Silva.